Boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores. Um prazer ver vocês mais uma vez. Estamos juntos aqui, sempre segunda-feira às 17 horas, na quinta às 17 horas. Estamos aqui dando aula. Hoje nós continuamos nosso ciclo, a quarta palestra sobre as migrações do povo judeu. Hoje falaremos sobre os mistérios que estão atrás do rio Sambation. O que está acontecendo lá? E vários povos que pretendem dizer que eles fazem parte das 10 tribos perdidas. Então, hoje, o rio Sambation, se Deus quiser, semana que vem, na segunda-feira, falaremos sobre os viajantes judeus medievais. São muitos, Benjamin de Tudela, Petachia de Regensburg, Eldad Adani, muitos outros. Falaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, às 5 horas. Esta quinta-feira, continuamos nosso ciclo sobre esoterismo e mística judaica. Falaremos sobre o lugar onde que teve o início da criação do universo. Isto é um lugar muito especial, muito importante, quinta-feira, às 17 horas. Então, lembrando a todos, sempre no Legal Saber, no YouTube, no Instagram ou no Facebook, vocês podem escutar e participar das palavras live. Quem não tem a possibilidade de participar na hora mesmo, às 17 horas, pode depois pegar o vídeo, se Deus quiser, no YouTube e o áudio no Spotify. Hoje retomamos o ciclo das migrações judaicas, os mistérios atrás do rio Sambation. Vamos primeiro analisar a palavra Sambation. Já dá para reconhecer um pouco a palavra Shabbat, Sabbation. Sambat aqui significa, na verdade, o sábado, o Shabbat. Você sabe que em várias línguas o Shabbat sagrado, o sétimo dia da criação, é Shabbat sábado, sabato, Shabbat, em russo, subota. Cada um pouco modifica, mas sempre continua a mesma raiz etimológica que é o Shabbat. E o yon é, na verdade, um sufixo grego. Então, nós estamos falando, este rio Sambation se refere a alguma coisa que está ligado com o Shabbat. O grande comentarista da Torá, o Nachmanides, diz que o rio Sambation, ele é o rio Gozan, aquele rio descrito no livro dos Reis, onde que foram exilados as 10 tribos. Se lembra que chegou o rei da Síria, Salmanasser e Tiglat-Pilassar, outros exilaram as 10 tribos. Atrás do rio Sambation, como nós falamos semana passada, se encontram algumas dessas tribos. Então, o Nachmanides diz que isto, o rio Gozan, é o rio Sambation. E alguns dizem, não o Nachmanides, mas alguns dizem que Gozan, Ganges, seria o rio Ganges que está ligado à Índia, como nós veremos mais tarde. De qualquer jeito, vamos lembrar as fontes bíblicas, é bom se lembrar. Também o Talmud nos diz que nós tivemos um general romano importante chamado de Turnus Rufus. Este Turnus Rufus tinha uma certa relação com Rabi Akiva, conhecia esse grande sábio judeu. Um belo dia perguntou para ele: me fala, qual a prova que o sábado, o Shabat, para vocês é um dia especial? É um dia como todos os outros, 24 horas, qual a diferença? Disse Rabi Akiva para ele: eu posso te provar isto de um rio, um fenômeno, na verdade, natural que acontece. O rio Sambation é um rio que a semana inteira leva pedras e leva, move, na verdade, areia com força, força, muitas pedras fortes que não dá nem para passar, tipo geyser. Sabe que o geyser joga para cima água, esse joga pedras. Quando chega o Shabat, a partir de sexta à noite, na hora do ocaso, quando o sol se põe, até sábado à noite ao anoitecer, ele acalma, o rio está calmo e tranquilo. Então, aqui você tem uma prova, um fenômeno natural, um rio que a semana inteira está violento, está forte, joga pedras e assim diante, quando chega a Shabat, ele flui, shaked venach, tranquilo, ele descansa. Então, a gente vê que já na época do Talmud, este rio Sambation era conhecido, porque ele trouxe uma prova para ele, como se ele conhecesse. E até as nações do mundo conheciam este rio. Assim, aparentemente, se você quer trazer uma prova para alguém, tem que ser de algo que ele conhece. O Talmud Jerusalém diz que das 10 tribos, algumas foram, na verdade, exiladas, como vimos semana passada, atrás do rio San Batian, que cerca eles como se fosse, protege eles, que eles não estão em contato com o mundo exterior. No outro Midrash, no Yalkut Shimoni, está escrito que quando Mashiach vai chegar, os judeus remanentes das duas tribos que nós temos hoje, que são Judá e Benjamim, irão até o rio San Batian para trazer de volta essas 10 tribos, para elas participarem da época messiânica. Então, de acordo com a nossa crença, essas 10 tribos se encontram em algum lugar, um belo dia volta, mesmo que seus antepassados, eventualmente alguns pecaram e foram exilados por causa dos seus pecados, havia muita idolatria realmente no reinado de Israel, no reinado do norte, mas nós temos uma promessa que um belo dia seus descendentes voltam. Também nós vimos que Flávio Josefo, o famoso correspondente de guerra, general também, etc., que estava acompanhando Tito nas suas guerras, nas suas lutas, escreve no seu livro que o grande general romano, que infelizmente destruiu Jerusalém, o Tito, ele, quando voltou da Pérsia, contou que ele encontrou o rio San Batian. Ele via um rio que realmente durante a semana era impossível passar. Ele esperou que o Shabbat passou lá e encontrou judeus do outro lado que o receberam muito bem. E lá ele escreve que ele até denominou o rio de Sabatino, se não me engano, um nome italiano. Então nós estamos vendo que o rio San Batian é uma realidade geográfica natural que está, na verdade, parte deste mundo físico. Como funciona? De acordo com os nossos sábios, este rio, como ele é violento durante a semana, não dá para passar. Então, mesmo quem está confinado do outro lado, não consegue passar. Mas no Shabbat, quando descansa, também não passam. Por quê? Porque seria uma violação do Shabbat. Tem duas opiniões aqui. Alguns dizem que a largura é tão grande que não permite Shabbat, tem, na verdade, certas limitações de distanciamento. Então, naquele lugar, ele é tão largo que não dá para passar Shabbat. Então, as pessoas de lá, que todos são observantes da lei judaica nos seus mínimos detalhes, não passam o rio no Shabbat. Volta a semana, volta de novo a jogar pedras, impossível passar. Outros dizem que Shabbat, o rio não somente é tranquilo, mas quase seca. Então, tem muita lama, também lama. Se você quer fazer uma passagem Shabbat, tem que cavar, etc. Não dá para fazer isso Shabbat. Então, as pessoas que observam Shabbat não podem passar, impossível. Outros vão mais na frente, dizem que no Shabbat tem, na verdade, uma nuvem que vem em cima, o geyser está tranquilo, mas tem, na verdade, vapores, calores, como se fosse um pilar de fogo, de vapores, impossível, na verdade, passar lá pelo calor, então ninguém passa. Nem durante a semana, nem Shabbat. Só as 10 tribos, ou as várias tribos se encontram do outro lado do rio San Batian, ninguém pode passar por lá. Existe realmente na nossa literatura rabínica vários relatos que contam não somente do Eldad Adani, que eu contei semana passada, este senhor Eldad que apareceu na África do Norte, várias comunidades judaicas, que contou que o irmão dele era o rei da tribo de Dan, que se encontra atrás do rio San Batian e assim diante. Mas na nossa literatura a gente encontra vários relatos de pessoas aparentemente fidedignas, que contam que eles ouviram este rio San Batian. Por exemplo, alguns centenas de anos atrás, chegou em Damasco um comerciante não judeu. Ele começou a comprar mercadoria e olharam as moedas de ouro que ele tinha caracteres em hebraico. Foram perguntar para os judeus daquela região o que estava escrito. Estava escrito nestas moedas de ouro: abaixo do império do rei Yitzhak. Então perguntaram para ele, mas de onde se ganhou? Ele contou que ele foi, na verdade, na Pérsia, que é o atual Irã, e foi lá, bem longe, andou muitos quilômetros, muitos dias e semanas, e chegou num reinado, onde foi muito bem recebido. Tinha um rei, o rei chamou ele, perguntou para ele sobre os judeus, como é que eles estão. Ele acabou contando que os judeus, apesar de perseguidos, sofrerem, mas guardam sua fé intacta. Ele não sabia que era um reinado judeu. E no final, esse rei ficou contente da resposta que os judeus mantêm suas tradições e ofereceu para ele uma sacola com moedas de ouro. São essas moedas. Só ele conta realmente ter atravessado um lugar onde tem um reinado judaico. Depois nós tivemos nos nossos relatos um habitante de Tzfat. Tzfat é o norte de Israel, Safed, que viajou até o Iêmen. Chegou na capital, ou perto da capital, uma cidade famosa, Sana. E lá, na verdade, ele achou alguém que se disse da tribo de Dan, mais uma vez, com um cinto com dizer os judaicos. E este homem falava um hebraico perfeito, era um ancião, e contou para ele que tem um reinado, que se encontra algumas semanas, tem que andar, naquela época andavam a pé, você se lembra, as caravanas, tudo isso, de Sana, e que ele saiu, e deu uma permissão para ele para ver como estão os irmãos que não são das 10 tribos. Mas contou para ele. Depois nós temos um relato parecido na Índia. Há 30 dias, na verdade, de Calcuta, o outro é relatos, outros na China, há 2 meses de Canton, na cidade de Canton, tem um rio. A pessoa fala, eu fui lá, vi, tem um rio, realmente joga pedras durante a semana. Shabbat descansa. E nós, os comerciantes, ele fala, a gente vende coisas para eles. Quando é Shabbat, colocamos a mercadoria, não se atrevamos a entrar no território. E no Shabbat depois, a gente encontra o dinheiro, eles pagam. Então, tem vários relatos aqui e lá que falam sobre a tradição deste rio Sambation com o reinado judeu se encontrando lá, com uma certa autonomia, com pessoas que observam a lei Torá e Mitzvot na sua integridade. Vamos falar de uma das tradições, as mais conhecidas, que é uma tradição do judaísmo alemão. Todos nós sabemos que quando os cruzados passaram no século XI e XII pela França, pela Alemanha, pelas cidades do Reno, do Rio Reno, nós sabemos que foi uma matança enorme. Mataram, dizimaram dezenas de milhares de pequenas comunidades judaicas, e centenas de milhares morreram literalmente. Os cruzados que iam para Israel para libertar o túmulo do fundador do cristianismo, Jesus, e assim diante, eles estavam, na verdade, falando que eles vão livrar Israel dos infiéis. Infiéis para eles eram, na verdade, os muçulmanos que governavam Israel. Porém, falaram, por que te esperar até Jerusalém dos infiéis? Está cheio de infiéis na Europa. Quem são os judeus? Os judeus não acreditam, na verdade, na trilogia, na trinidade. Eles são infiéis. Então, perseguiram os judeus de uma forma horrível e extremamente violenta. Pegavam os judeus, colocavam eles na sinagoga, incendiavam a sinagoga, homens, mulheres, crianças, uma matança, uma destruição de comunidades horríveis. Nós, judeus, lembramos isto principalmente nas lamentações, nas quinotes do dia 9 de Av. 9 de Av, destruição de Jerusalém, quando os judeus sentam no chão e lamentam, também tem certos trechos no qual nos lembramos estas comunidades da Alsace-Lorena, do Rio Reno, de, na verdade, Spira, Mainz e outras, Worms, tudo isto tem quinotes. Então, a tradição judaica diz que no ano 1096, então, final do século XI, 1096, na cidade de Mainz, havia lá um bispo que odiava os judeus, muito. E sempre os perseguia quando podia, nos seus sermões, nas suas palavras. Ele convenceu o prefeito da cidade de Mainz que vale a pena fazer um debate público, um debate teológico, que seria aberto na frente entre ele e um representante dos judeus. E as regras do debate seriam o seguinte: quem vence o debate, se vence ele, pode matá-lo na frente de todo mundo. Mas se ele vencer o debate, toda a comunidade judaica vai ter que, na verdade, se converter à força para o cristianismo. O prefeito decretou que vai ter esse debate, concordou com o bispo e, obviamente, que os judeus estavam muito preocupados. Muito preocupados. Mesmo que havia sábios na cidade, mas quem vai se atrever a um debate desse quando você sabe já que o bispo é amigo do prefeito? Então, quais são as chances? Os juízes, obviamente, vão ser, na verdade, todos do lado, na verdade, das forças eclesiásticas. Como vai ficar? Havia na cidade um sábio, Rabbi Meir Ben Yitzhak. O povo chamava ele Rabbi Meir Schatz, porque ele era o Hazan, na verdade, da comunidade, um grande sábio também, mas ele também disse que ele não se sente preparado. E o que que será deu a ideia? Vamos procurar um judeu que se encontra atrás do rio Sambation. Lá são todos sábios, são todos fortes e robustos, A gente tem uma tradição que os Bnei Moshe, os filhos de Moshe, os levitas, os outros que foram transportados para esses lugares, estão, na verdade, de uma capacidade enorme. E resolveram entre si fazer esta decisão e indicaram Rav Meir Schatz para ele, na verdade, ser o homem que vai até o Rio Samyatyon e traz de volta um candidato para este debate público. Rav Meir Schatz não sabia se ele vai voltar vivo ou não. Deixou um divórcio depositado no tribunal, caso a mulher dele não achou ele mais, e foi, viajou, passou por desertos e por oceanos. O prefeito tinha dado 3 meses para se preparar para este debate, e realmente a tradição diz que ele chegou do lado do Rio Samyatyon e passou no Shabbat, como se trata, na verdade, no assunto para salvar vida, não perguntou, passou no Shabbat quando as águas são tranquilas. Lá receberam ele bem e escolheram o homem que seria o homem que vai acompanhá-lo para isso. Este homem se chamava Dan, Rabi Dan, era um alfaiate, para lhe mostrar a sabedoria desses homens. E realmente ele voltou para sua comunidade acompanhado deste Rabi Dan e o debate foi uma maravilha. Milagres, respostas no lugar, ele acabou com o bispo, foi uma vitória, claro que os judeus não mataram ninguém, porque não faz parte da nossa índole. Mas foi uma vitória muito grande e principalmente um Kiddush Hashem, uma santificação, porque todos viram, na verdade, a veracidade que tem na lei mosaica. Então foi um momento muito especial e o Rabi Dan voltou para o Rio Samyatyon, voltou para seu lugar, para se recolocar com as tribos perdidas lá. Mas antes disto, Rabi Meir Schatz escreveu um poema. Assim diz nossa tradição, um poema famoso que se chama Akdamot Milin. É um poema lindo sobre, na verdade, a grandeza e a magnitude do Todo-Poderoso que deu a Torá para o povo Israel. Este poema é recitado na festa de Shavuot pelas comunidades ocidentais. É um poema muito bonito em rimas especiais, chama Akdamot, até hoje usado, apesar que passaram mais de 1000 anos. Então, ou quase 1000 anos. Isto, na verdade, é a história de Rabi Meir Schatz, que foi até as 10 tribos e voltou realmente. Então, nós estamos vendo que existe um conceito desse. Então, mesmo que existem críticos que querem dizer que tudo isto é uma lenda, que não existe o Rio Samyatyon, de acordo com a nossa fé judaica, principalmente de acordo com os legisladores. Nós temos uma carta, uma epístola de Maimônides. Vocês todos conhecem o grande Maimônides do século XII, o homem que codificou a lei judaica, o grande pensador e filósofo Rabi Moshe ben Maimon de Córdoba, que mais tarde se estabeleceu, na verdade, em Cairo, na antiga Cairo, que se chamava Fostate, que foi o médico do sultão. Tão grande ele era. Então, existe o códex dele, existem os livros de filosofia dele, livros de medicina, mas também existe a correspondência dele com todas as comunidades de Israel. As epístolas de Maimônides, em hebraico, shut, as responsas dele. Numa das cartas, da Zigrot do Rambam, numa das cartas dele, perguntam para ele sobre este assunto, na verdade, do Rio Samyatyon, nas 10 tribos perdidas. Ele fala, olha, já na geração do meu pai, se falava sobre isto, é absolutamente verídico. Eu me lembro que trouxeram na época de meu pai, ele fala, um pequeno vidrinho no qual tinha, na verdade, areia. Este vidrinho falaram que tiraram esta areia do Rio Samyatyon. Dentro do vidrinho, que é uma garrafa, literalmente uma garrafa. A semana inteira, a areia, ou as pedrinhas, se mexiam todo o tempo. Quando chegava a Shabbat, descansava. Na própria garrafa, a gente vê que as características deste rio se conservam. Durante a semana, é água com gás. Shabbat, é água sem gás. Durante a semana, as pedras, as areias se mexem. Shabbat, eu me lembro, diz Maimonides, a água era tranquila. Então, esta tradição existe. Existe a possibilidade de pessoas vir de longe. Na época do meu pai, já vieram alguns rechabitas, que nós falamos que são também descendentes de Yonadav ben Rechav, judeus que Deus garantiu que vão, na verdade, ter uma continuidade, e eles guardavam a Torá. Então, Maimônides testemunha a respeito. Quem pode ser maior que não para nós que Maimônides? O Hidá, o grande O grande exegeta comentarista Sfaradi, Chaim Yosef David Azulay, escreve que ele estava na Itália, na cidade de Reggio, e lá ele viu um manuscrito, uma carta escrita para um grande sábio, o famoso Rabbi Nathan Sapiro. E lá um judeu conta que ele estava, na verdade, na Pérsia, na Irã, na Pérsia, e se perdeu. E encontrou alguém das 10 tribos, com todos esses detalhes. Ele era do Bnei Moshe. E confirma o que nós sabemos já do Eldad Adani, que eles têm um império deles com autonomia, as pessoas são robustas e fortes, guardam as leis como se deve, eles não lhe falta absolutamente nada, ninguém é doente, morre com 120 anos, todas essas histórias. Então, o grande Hidá também viu que ele viu manuscritos a respeito. Então, não tem dúvida que para nós, judeus, esta tradição que existe um rio Sambatyon e lá atrás, protegidos, existem descendentes das 10 tribos, nós acreditamos piamente. Ah, vocês vão me perguntar, então surge a pergunta que todo mundo deve ter, onde é que está este rio? Antigamente podiam falar que ninguém está enxergando o rio, não sabe onde que é, porque não tinha os meios, tá certo? Não tinha os meios, então não sabe onde que é. Não tem... Hoje tem satélites, hoje tem drones que fotografam toda a Terra, cada centímetro é conhecido aparentemente. Existe algum lugar que a gente desconhece? Então onde está este rio? Se tem um rio Sambatyon que joga pedras e atrás tem gente escondida, onde que está? Está na África? Vamos lá. Está na China? Vamos lá. Onde que está? Está na Etiópia? Vamos lá. Como é possível que haja alguma coisa que a gente desconhece hoje com tanto maquinário moderno e satélites e juntas, coisas que fotografam e que sabem e que filmam tudo? Mas a resposta, meus amigos, já consta no Sefer Abrit, um grande comentarista, ele escreve assim. Nós sabemos que Hagar foi com seu filho para o deserto. E estava faltando água, estava quase morrendo. Tá certo? Era no deserto de Beersheba, no sul de Israel. Quase morrendo por causa da sede. De repente, Vayifkar Elokim et Eneha. Deus abriu os olhos dela. Ela está vendo Be'ermaim, ela está vendo um poço de água. Obviamente que isto saciou a sede dela, do Nené, do Ismael e tudo, e se salvaram. Pergunta os comentários, mas como que ela não viu antes? O poço de água estava... Não está escrito que Deus criou agora. O poço estava lá, Deus abriu os olhos. A resposta, diz o Midrash Rabbah, é simples, na verdade. O olho vê o que é permitido ver. Quando Deus te permite, você pode ver, senão não pode. Na frente de Deus, nós somos como cegos. E Deus abre nossos olhos para ver o que lhe permite ver. Certas coisas ele não permite ver. É a mesma coisa, os maquinários, os filmes, os drones, os satélites enxergam o que Deus permite enxergar. Aliás, eu me lembro, não faz tanto tempo, uma década ou duas atrás, que eu li no jornal, no Estadão de São Paulo, eu li que descobriram na Amazonas uma nova seita de indígenas que não conheciam. Uma tribo nova de indígenas. Como pode ser? Fica nos indígenas. Na Amazonas, que não? A resposta, a floresta é tão densa que realmente não chegaram a explorar cada centímetro. Tem lugares onde o pé do homem não chegou ainda. A prova é que apareceu de repente uma tribo de indígenas, de índios, ninguém conhecia. O que isso demonstra? Que nós não conhecemos tudo? E tem coisas que Deus oculta da gente? Como Deus ocultou durante séculos que existem continentes e Colombo, Cristóvão Colombo, teve que descobrir as Américas, assim mesmo nós hoje, com toda a tecnologia, toda a ciência, não chegamos a entender e ver tudo ainda. Somos limitados. Então pode ter este rio sem problema, fisicamente, geograficamente, aqui no mundo físico, e ainda nós não descobrimos onde que está. Hoje em dia, existem, na verdade, muitos povos pelo mundo que pretendem ser descendentes das 10 tribos. É importante entender que esse assunto das 10 tribos perdidas não é um assunto somente judaico, já que ele consta na Bíblia. Tem também, na verdade, cristãos. Houve uma época que se dizia que os americanos são descendentes, os indígenas dos Estados Unidos são descendentes, na verdade, das 10 tribos. Na Inglaterra, até alguns dizem que os britânicos, israelitas, uma seita lá que diz que são descendentes. Várias pessoas entendi. Mas hoje interessante, hoje em dia existe, apesar de tantas conversões, nós sabemos que finalmente houve as missões católicas que, na verdade, catequizaram muita gente, os islam, os almohades que forçaram a conversão para o islam. Apesar de tudo isto, não conseguiram apagar certos costumes judaicos. Com muitos, e passaram décadas, passaram, na verdade, séculos. Hoje em dia, existe pelo mundo, vou só mencionar alguns que são mais conhecidos, mas existem milhões de pessoas que pretendem, dizem que são descendentes de uma das 10 tribos de Israel. E têm costumes que são muito parecidos com os judeus. Não posso afirmar que são judeus, porque tantos séculos passaram, e obviamente houve vários casamentos mistos, e várias pessoas se misturaram e se alienaram, mas descendentes, sim. Isto, sim. Vamos começar com os mais conhecidos, que na verdade são os judeus da Etiópia, os falachas, que eles na verdade pretendem que são judeus e não na verdade convertidos. Eles dizem que eles são até descendentes daquela tribo de Dan. Se você se lembra bem, na aula passada eu falei que no reinado de Israel, muita gente estava descontente com os reis corruptos e idólatras. A tribo de Dan desceu para o Egito e do Egito pelo Nilo desceram mais foram para a Etiópia. Então, muita chance que, na verdade, esses judeus etiópios que hoje estão chegando para Israel sejam descendentes deles. Eles não têm a lei oral, isto confirma que eles descenderam, desceram muito antes, na verdade, da lei oral ser codificada. Existe uma parte deles que são chamadas Falacharuma, Falachamora se chama. Estes foram convertidos ao cristianismo, esses não são. Mas tem alguns que dizem que querem voltar à religião ancestral, obviamente, muitas vezes vão precisar de uma conversão ou de uma confirmação, etc. Mas esses são os etíopes que muita chance tem que sejam, na verdade, da tribo de Dan. Os mais conhecidos são os patanos. Os patanos, me parece que o nome mais conhecido hoje são os pastuns. Isto é uma seita que se encontra no Afeganistão e no Paquistão. São mais ou menos 15 a 20 milhões de pessoas hoje. Eles, os patanos, tinham um reinado muito poderoso no início da Era Comum. Mas foram perdendo força. No 7º século, Maomé, 662, Maomé, ele pessoalmente mandou convertê-los ao Islã. Havia lá um rei que se chamava o rei Kish, o nome dele. Se dizia descendente de Saul, o rei Saul, o pai dele se chamava Kish. Então, na verdade, eles dizem, esses patanos, que eles são descendentes de uma das 10 tribos de Israel, e eles se chamam entre si, eles sabiam, pelo menos até o século passado, até a década passada, se chamavam Bnei Israel. Eles dizem que são de 4 tribos, Gad, de Asher, de Efraim e de Reuben. Assim dizem, são descendentes dessas tribos. É interessante que realmente, pelo nome Bnei Israel, e tem muitas provas que confirmam que eles, na verdade, são descendentes de sangue judeu de uma dessas tribos de Israel, ou de 3 ou 4 tribos perdidas. Por quê? Para começar, um dos grandes comentaristas da Torá, Rav Sadia Gaon, diz que o rio Gozan se encontra no Afeganistão. Interessante. Não como falamos antes, Gozan é o Ganges. Ele fala que o rio Gozan é um rio que se encontra no Afeganistão, perto da Rússia. Exatamente lá perto onde estão os pastuns, os patanos. Também arqueologicamente, a gente sabe que se achou lá mesmo, em muitas procuras arqueológicas, acharam pedras com as coisas escritas em hebraico, que datam antes de Ezra, o escriba, lá na região. Fisicamente, vocês olham bem, vocês vão ver que eles têm muitos traços semitas. Todos andam de barba, todos cabeça coberta, todos têm peote, que são aqueles cabelos que têm, na verdade, compridos. Não cortam no cabelo aqui, como muitos deus não fazem. Então, eles têm muitas tradições nossas. A língua não, mas eles têm muitas tradições que são parecidas com os judeus. Por exemplo, os juízes deles, que, na verdade, dirigem o povo, eles têm, em cada aldeia, eles têm um sacerdote. E todos esses sacerdotes se chamam Arão, como Arão a Cohen. E vai de pai em filho, todas as aldeias dos patanos. Não, desculpa. Estou confundindo com outro. Não, desculpa, estou falando. Os patanos e os juízes deles sentam em meu círculo, como era o Sinédrio em Jerusalém também, nos grandes tribunais rabínicos, sentavam em meu círculo. eles têm peote e barba, falei para você, eles têm um talit. Todos vocês já viram as fotos desses patanos, esses pastuns? Eles vão com uma coisa que é parecida com tzitzit, com franjas como nós, e eles se envolvem numa coisa que é parecida com talit, fazem o brit milá, a circuncisão, no oitavo dia. Os árabes fazem a circuncisão, mas com 13 anos. Eles vivem no meio do Islã, no meio dos muçulmanos, fazem no oitavo dia. As mulheres se imersam na água após, na verdade, o ciclo mensal, como fazem as moças judias. Então, tem muitas coisas para isso, mesmo na alimentação, não comer carne com leite. Eles casam embaixo de um palio. Shabbat, eles não trabalham. Fazem halot, 12 halot. Como, na verdade, muitos judeus têm o costume de fazer uma halot de 12 pesas, fazem isso também. E bebe suco de uva, que não é permitido pelo Islã. Bebe isto no sábado, no Shabbat. Então, nós estamos vendo que eles têm muitos costumes. E eles mesmo dizem que são descendentes das tribos de Israel, mas hoje são muçulmanos, foram convertidos ao muçulmano. Mas tantos anos passaram desde essa conversão, 12 séculos, e mesmo assim mantém muitas tradições judaicas. Claro que hoje eles se encontram numa situação muito desconfortável, porque de um lado eles são muçulmanos, do outro lado eles têm traços ou algumas tradições judaicas, e Israel está no meio, se eles gostam ou não gostam, então está sendo difícil para eles, mas este patanos dizem claramente 15 a 20 milhões de pessoas são descendentes das tribos perdidas. Também na Índia nós temos descendentes de lá, e na Índia, mais no norte da Índia, eles têm lá, na verdade, também traços semitas, seria no Kashmir, nas montanhas que estão no norte da Índia, nordeste da Índia, lá no Kashmir, tem 7 milhões de pessoas e também que se dizem, na verdade, descendentes da tribo de Israel. 2000 anos atrás, eles tinham uma comunidade mais forte no redor de Bombay, depois perderam, eles só conhecem o Shema Israel, eles não têm Torá, eles não têm livros judaicos, fazem a circuncisão e o Shabbat. O Rabinato de Israel reconhece que eles têm alguma coisa judaica, mas eles têm que se converter, obviamente, depois de tantos anos. Então, interessante, o Islã converteu-los também, eles estão oficialmente muçulmanos, mas se interessam muito por Israel, muitos deles fizeram aliá por Israel. Eles andam de barba, eles também têm peot, como os patanos iguais, acendem velas no sábado, no Shabbat. Então, é interessante, não trabalham no Shabbat, 7 milhões de pessoas que dizem que são descendentes das tribos de Israel, das tribos perdidas. Um caso a mais muito conhecido, que se encontra na fronteira da Índia com a Birmânia, que já estamos se aproximando um pouco melhor da China. Estes são, na verdade, uma tribo que se chama o Shilong, Shilong ou Shinlong. Estes se denominam Bnei Menashe. Os patanos falam que são Bnei Israel. Os indianos se falam Beta Israel. Os Shinlong, que estão lá, como falei para vocês, ao lado da fronteira entre a Birmânia e a Índia, no nordeste da Índia também, eles se dizem que são descendentes da tribo de Menasse. E lá, cada aldeia tem um sacerdote que se chama Aaron. Esse sacerdote passa de pai para filho. São 1,5 milhão de pessoas descendentes de uma tribo de Israel, pretendem, eles dizem, falam, não sei se isto é comprovado, é difícil comprovar isso, porque todas essas tribos tinham, na verdade, escritos, tinha coisa, mas quando chegaram os missionários cristãos, muita coisa foi destruída, infelizmente. Mas hoje, 45 mil deles se dizem judeus, literalmente. Eles foram exilados pelo rei da Síria, se falam, Salmaneser. Depois veio Alexandre o Grande, depois, né, na verdade, o Islã, se converteram ao Islã. Eles dizem que eles tinham um Sefer Torah, um rolo da Torah original até o século XIII. Depois perderam isto quando foram para o Afeganistão e voltaram e finalmente se estabeleceram na Birmânia. Eles têm sinagogas. Hoje, aqueles que são, que se pretendem judeus, literalmente, os outros dizem que são descendentes, mas tem um grupo deles que diz que são de judeus. Eles Tem sinagogas, escolas, eles mandam seus filhos para Bombay, onde tem a comunidade judaica, para estudar. Eles fazem o Brit Milá. Quer dizer, é interessante, na verdade, ver que existe pelo mundo, na verdade, várias tribos diferentes, em vários continentes diferentes, que dizem que são descendentes das tribos de Israel, das tribos perdidas, que nós sabemos perderam seu poder. Antigamente tinham mais autonomia, ficavam inseguros, mas depois fossem perdidos. E isto é possível, é provável, de acordo com os nossos livros e de acordo com o que a gente vê, que eles têm costumes judaicos. Existe uma outra tribo cuja história é diferente, que são os Khazares. Os Khazares eram um império muito forte, que se estendia do Mar Cáspio até a Crimeia. Hoje se fala muito da Crimeia, no sul, na verdade, da Ucrânia, que a Rússia anexou. Então, o império deles ia até Kiev. E este império era forte. Estou falando agora nos primeiros séculos desta era comum. E deve ser que eles tiveram contato com judeus, que eram comerciantes, passavam por lá, ou judeus da Índia, ou da Pérsia, ou do Iraque, ou de Constantinopla, da Turquia, assim diante. E de acordo com a nossa tradição, no ano 740, este reinado, grande parte com seu rei, eles se converteram ao judaísmo. Aqui é outra coisa, não são descendentes das 10 tribos, houve uma conversão oficial. O que aconteceu? Quem nos conta isto é um judeu famoso que foi ministro e conselheiro do califa. Houve um califa na Espanha, se lembra quando o califado passou de Damasco para Córdoba? Abdelrahman o III. Como nós falamos nas nossas aulas de história, pode consultar lá. Então, Abdelrahman o III, que foi um bom rei, um bom califa, trouxe toda a cultura para a Espanha, o século d'ouro do judaísmo espanhol. Ele vivia em 950. E ele tinha um conselheiro que era ministro para ele, que era muito forte, muito poderoso, e se chamava Hasdai ibn Shaprut. Esse Hasdai ibn Shaprut manteve uma correspondência com o rei dos Khazares. O rei dos Khazares se chamava Yosef, o rei Joseph. E perguntou para ele, estas correspondências, manuscritos, existem? Se encontram, na verdade, guardados em museus, o museu, na verdade, de Londres ou de São Petersburgo, tem os originais desta correspondência. E lá consta que o Ibn Shaprut pergunta para ele, me fala, quando vocês se converteram ao judaísmo? Quem foi o rei? O que vocês adotaram? Vocês guardam o Shabbat? Vocês guerreiam no Shabbat? O que vocês fazem? O que vocês estudam? E muitas perguntas. E o rei responde, este rei Yosef responde, ele fala, 200 anos atrás, que é mais ou menos no ano 740, o rei Bulan voltou de uma guerra que ele foi vitorioso e resolveu fazer um debate para servir mais Deus. Ele entendeu que ele tem que servir Deus de uma forma melhor. Então trouxe um muçulmano, um cristão e um judeu. Um sábio judeu, um sábio cristão, um sábio muçulmano. E fez várias perguntas para eles. E o que, se averigou? Se averigou que tanto o cristão como o muçulmano falaram que a fonte é o judaísmo. Só ele falou, se tem a fonte, por que eu preciso ir, na verdade, para cópias? Então ele se convenceu, aprendeu o judaísmo, e ele com seus súditos, talvez não todo o reinado, que é 1 milhão, mas muitos, muitos, o reinado se converteu ao judaísmo e começou a adotar o judaísmo como a religião oficial, os Khazares. Mais tarde, na segunda ou terceira geração, teve um rei Obadiah, todos os nomes judaicos, que ele, na verdade, instituiu sinagogas, casas de estudo, Bate Midrash, aprenderam o Talmud e assim diante, se tiraram sábios. E este reinado dos Khazares durou algumas centenas de anos. Infelizmente, mais tarde, foi invadido pela Rússia. A Rússia, como eles encontravam lá no sul da Rússia, na Crimeia, como eu falei para você, foi invadido pela Rússia no século X, perdeu muitos seus efetivos e seu poder. E no século XIII, os mongoles invadiram e acabaram com ele, e assim se acabou, na verdade, com um dos únicos reinados judaicos que teve realmente conhecido. Deve ter a ver atrás do rio Sambatião coisas também parecidas, mas a gente não chegou lá, ou pelo menos não sabemos onde que é. De qualquer jeito, aqui vimos então a história de vários povos que alguma descendência judaica eles têm, e nós continuamos, se Deus quiser, nosso ciclo que estamos estudando a respeito das migrações do povo judeu pelos 4 cantos do mundo. Semana que vem nós veremos os viajantes, os Marco Polos judeus, se Deus quiser. Muito obrigado.